Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, 27 de maio, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
Vamos lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você iniciando a semana nesta segunda-feira. Tem também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem escrita de preferência ou de áudio de até 40 segundos. Também o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. E hoje também vamos voltar a falar sobre aquela operação, que na sexta-feira falamos sobre ela, a Operação Citrus, né, do Ministério Público do Estado da Bahia, uma operação que ocorreu em março de 2017. Nós temos aqui outro trecho, né, do podcast Superblogs, dessa vez com o promotor de justiça Frank Ferrari, confirmando que carne vencida foi servida na merenda escolar no governo de Jabes Ribeiro entre 2013 e 2016. Né? Na sexta-feira nós colocamos a promotora Alícia falando sobre esse assunto, e como os dois promotores de justiça participaram do Superblogs na semana passada, e hoje nós temos aqui o trecho da parte que o promotor Frank Ferrari fala sobre essa questão. É impressionante, viu? Vergonhoso isso. Hoje também vamos colocar no ar aí a insatisfação dos servidores públicos do Estado da Bahia, servidores públicos da saúde do Estado da Bahia. A insatisfação é grande, hein? Daqui a pouquinho vocês vão ouvir aí, tá? Então aguarde que já já, caro ouvinte, muitas informações mesmo, tá? Aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, onde você participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: tributo, Receita ainda aguarda 10 milhões de declarações. Lembrando que você pode fazer a sua declaração do imposto de renda até o dia 31 de maio.
Jornal Correio da Bahia, guerra do tráfico não perdoa nem os animais.
Que coisa, ver essas tristes realidades lá em Salvador. Jornal O Dia, Teresina, Piauí. Piauí cria política estadual de proteção de dados.
Folha de Pernambuco, reta final do imposto de renda.
Jornal do Comércio, Recife, esporte apaga, entre aspas, leva goleada no Fortaleza e sai humilhado. Vixe Maria.
Jornal O Estado de Fortaleza. Fortaleza é finalista do Nordestão e vai enfrentar o CRB.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Canadenses investem em mineração no Ceará. Olha só, gente, gerando emprego e renda.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, Série D. América empata em 0-0 com Souza da Paraíba.
Ainda bem que não vi nada de manchete aí falando do Bahia. Eu vou ficar quieta. Jornal O Imparcial, São Luís. Setor industrial do Maranhão cresce e deve receber mais de 5 bilhões de investimentos.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, empreendedorismo. Entenda como um projeto de lei pode beneficiar os MEIs.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Violência doméstica no Distrito Federal faz 2 vítimas a cada hora. Essa é uma triste realidade em nosso país. E essa situação lá no Distrito Federal tem chamado a atenção, viu? Os casos de violência contra a mulher. Olha aí essa informação. Né? Lá faz vítimas a cada hora.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal. Para não cair nas garras do leão, cuidado com a pressa na reta final do imposto de renda.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Enchentes deixam 30% das cidades gaúchas com problemas de internet. Lembrando que o Elon Musk doou aí, né, o sistema da Interlink, né, para poder as pessoas utilizarem a internet lá, porque é uma internet ágil, rápida, via satélite, da Starlink, aliás, internet da Starlink, que é a empresa dele de internet, considerada aí, acho que uma das melhores do mundo, né, ou é a melhor do mundo, e chegaram já muitas lá em Porto Alegre, mas não deu para atender todas as cidades, né, que estão lá com esse problema de internet.
Jornal Correio do Povo de Porto Alegre, aulas são suspensas hoje e amanhã com alerta de mais chuvas fortes.
Misericórdia. E Jornal Folha de São Paulo, defesa fixa deve ampliar déficit ou frear investimento. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 9 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Eu não vou nem divulgar aqui qual é o entrevistado de hoje, porque o entrevistado pediu assim que eu segurasse um pouquinho, porque não sabe se vai chegar a tempo, tá? Então, se eu não divulgar aqui, né, é porque não vai ter como, mas qualquer coisa eu divulgo aqui para vocês, mas tem muita informação hoje aqui, muita mesmo, daqui a pouco vamos falar aí da Operação Citrus, né, porque o promotor de justiça Frank Ferrari, que é do Ministério Público da Bahia, ele que estava à frente aí da Operação Citrus, uma operação que foi deflagrada em março de 2017, tá? Daqui a pouco ele tem um áudio aqui dele falando sobre essa operação, né? No Superblogs, que é um podcast, tá? Do Guzmão, do Emílio Guzmão. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Porque nós hoje temos o áudio aí do promotor de justiça Frank Ferrari. Na sexta-feira a gente colocou o áudio da promotora Alícia, também do Ministério Público, tá? E hoje também vamos ter aqui uma informação, né, de um servidor público da saúde do estado da Bahia, falando da insatisfação da categoria com o governo do estado. Estão bem chateados, viu, governador? Que vergonha, hein? Ai, ai. Bem, 12 horas e 11 minutos, vamos de informação. Olha, Marcos Bezerra, a justiça ordena transfusão de sangue em recém-nascido que teve o procedimento não autorizado pelos pais na Bahia. Pois é, uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia determina que um recém-nascido internado no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, aqui em Ilhéus, receba transfusão de sangue e hemoderivados, caso a equipe médica entenda necessário. Explica isso para nós, Marcos.
A decisão foi proferida na sexta-feira, dia 24, e divulgada pelo Ministério Público da Bahia nesta segunda-feira, dia 27, Segundo o promotor de justiça, Pedro Nogueira Coelho, os pais da criança, alegando motivos religiosos, não haviam autorizado a transfusão, mesmo com o recém-nascido correndo risco de morte. Segundo a ação, o recém-nascido é pequeno para a idade gestacional e, por causa disso, apresentou insuficiência respiratória, sendo mantido em ventilação mecânica, com problemas cardiológicos e hemorragia digestiva. A justiça autorizou ainda a realização de todos os procedimentos que se fizerem pertinentes ao resguardo da vida e saúde do recém-nascido. A visita de uma técnica em serviço social e ou agente de proteção à casa que a família mora para verificação do acolhimento ao bebê de forma ampla assim que ele tiver alta. Na ação, o promotor de justiça registrou que o direito à liberdade religiosa não deve se sobrepor ao direito à vida, que prevalece e deve ser salvaguardado, em que pese o profundo respeito ao direito concebido aos pais de dirigir aos seus filhos a criação e educação, devendo o Estado também respeitar as responsabilidades, os direitos, os deveres destes, é, por outro lado, imperioso verificar-se que não se pode restringir o direito da criança a ter sua vida e saúde protegida, por conta da convicção dos pais, pontuou aí Pedro Coelho.
Pois é, né? Que coisa, gente. A justiça teve que entrar nessa questão aí, né? Enfim. Bem, vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima segunda-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Excelente trabalho, ótimo início de semana. Um abraço.
Muito obrigado, Marco. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Tragédia em nossa região. 4 pessoas morreram e uma ficou ferida após uma colisão entre um ônibus e uma carreta aqui na BR-101. Saiba tudo agora. O acidente aconteceu na noite do último sábado, por volta das 10 horas da noite, na BR-101, entre as cidades de Buerarema e São José da Vitória, envolvendo um ônibus da empresa Gontijo e uma carreta. O impacto resultou na morte de 4 pessoas e deixou uma ferida. O ônibus que saiu da cidade de Feira de Santana, aqui na Bahia, tinha destino à cidade de Eunápolis. Transportava nele as 4 vítimas fatais e a pessoa que ficou ferida. A carreta já seguia em sentido oposto, que saiu do Espírito Santo com destino ao estado do Pernambuco. Ela teve parte de sua carroceria onde colidiu contra o ônibus. O motorista da carreta, César Tu, de 28 anos de idade, ele relatou que na curva do Cacimiro, como é conhecido aquele ponto onde acontecem constantes acidentes, e o motorista disse que sentiu a carga pender para o lado. O caminhão acabou indo parar na contramão e atingindo a lateral do ônibus da Gontijo. As vítimas fatais foram identificadas como Cláudio José Prata dos Santos, de 56 anos de idade, que era natural da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Igor Farias do Carmo, de 28 anos, este era natural de Itabuna. José Batista dos Santos, 56 anos, natural de Santo Itaim, e Sergipe. E Suzete de Moura Santos, de 74 anos de idade. A única pessoa ferida, Eliane da Silva Rosa, recebeu atendimentos no local pela equipe do SAMU e foi encaminhada ao hospital de base de Itabuna, sem ferimentos graves. Já os corpos das vítimas foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. A carreta que saiu do Espírito Santo transportava vários equipamentos de ar-condicionado, mas toda a carga foi saqueada por ladrões que moram naquela região. um absurdo. As pessoas morrendo, acidente acontecendo e os ladrões de plantão saqueando uma carga. Ladrões! Olha, um homem foi preso com maconha e cocaína, mas dentro de um salão de beleza. Pode isso, seu doutor? A 63 Companhia Independente da Polícia Militar da Ibicaraí realizou uma operação que resultou na prisão de um suspeito por tráfico de drogas. O Eltinho Cabeleireiro foi conduzido pelas autoridades após ser flagrado com substâncias ilícitas em seu salão de belezura. De acordo com o relato policial, a guarnição estava realizando rondas no centro daquela cidade quando avistou duas pessoas em atitude suspeita na frente do estabelecimento comercial. Ao perceberem a presença da viatura, o homem e a mulher, o casalzinho, tentou adentrar no estabelecimento de forma furtiva. Os policiais os alcançaram e abordaram a jovem, identificada apenas como AL ou AL, encontrando com ela uma porção de maconha. AL informou que havia comprado a droga de um terceiro que também estava no estabelecimento, identificado como o Eltinho Cabeleireiro. A guarnição entrou no salão do suspeito, realizou busca e encontrou mais maconha e cocaína, além de uma caderneta com anotações para o tráfico. Todo o material apreendido e os suspeitos foram conduzidos e apresentados à autoridade policial na sexta Corpim, na cidade de Itabuna. Madrugada de ontem, domingo, ocorreu intervenção policial em Umápolis. Os policiais da Rondesp, Extremo Sul, responderam à denúncia sobre tráfico de drogas, onde indivíduos estavam aterrorizando a comunidade. Chegando ao local, os policiais foram recebidos a bala. Durante o confronto, um indivíduo foi encontrado ferido portando uma submetralhadora modelo Uzi calibre 9mm. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital de Onápolis. O indivíduo foi identificado como Wallace da Cruz Gomes, de 29 anos de idade. A Delegacia Territorial de Onápolis está à frente das investigações. Ainda no extremo sul do estado, e mais uma operação conjunta envolvendo a Rondesp Extremo Sul e a Petro da 88 CIPM resultou na apreensão de drogas, uma arma de fogo e um simulacro no município de Alcobaça, e após um confronto com suspeito armado que acabou perdendo a vida. As equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão e da Rondesp Extremo Sul, foram até o local indicado e foram surpreendidos por vários homens armados em uma área de manguezal. Durante a tentativa, os suspeitos abriram fogo contra as guarnições que tentaram fazer a abordagem e revidaram a injusta agressão. O suspeito, identificado como Amarildo Santos de Oliveira, 30 anos, esse foi baleado, foi socorrido, mas não resistiu e evoluiu a óbito na unidade hospitalar. Um jovem de 28 anos, Luiz Santana Santos Júnior, conhecido como Léo Gado, foi morto por vários tiros por volta das 17h30 de ontem, domingo, no distrito de Japomirim, município de Itajibá. Moradores informaram que o crime foi cometido por um jovem a pé, que após praticar o crime, fugiu pulando o muro de uma fazenda, sentido ao matagal. A vítima já tinha passagens pela polícia, inclusive por agressões. Um morador informou que Léo Gado teria se envolvido mais cedo em uma discussão com três pessoas. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Popó da Civil, ou seja, pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícia para nós. Deixa eu mandar um alô aqui para quem está ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Aliás, estão ligadinhas elas. Ana Júlia, Dona Geni, do Alto do Coqueiro, ligadinhas no Jornal do Meio-Dia. No Jornal do Meio-Dia, não é isso, Dona Ana Júlia e a Dona Geni aí do Alto do Coqueiro? Um beijo para vocês, meninas. Um beijo para a Jennifer Cabeleireira. Ela que fica ali na rua Marquês de Paranaguá, número 221, ao lado da Magazine Luiza, no segundo andar. Um beijo para você, Jennifer. E um beijo para a sua princesa linda, Semana passada encontrei com elas ali num evento e a princesa dela foi lá falar comigo, né, Jennifer? Um beijo, minha linda! Olha as mensagens que eu tô recebendo aqui, mais menino. Ó, pra aí, calma, minha gente, o forró é mais pra frente, os forrós. É, isso mesmo, muitos forrós vindo por aí, né? Rapaz, é aquela coisa, né? A gente tem que dar conta de alguns aí, porque quem é nordestino gosta de forró, hein, Marco Bezerra?
É. Cuidado só com a fumaça e o sereno.
Eu, então, tenho que tomar cuidado, garrinite. É problema. Um abraço pro meu amigo Wilson Alvarenga aí de Itabuna. Um abraço pra você, tá? Obrigada aí pela audiência de sempre, tá? Ai, ai, viu? Valeu, Jennifer. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Bem, 12 horas e 23 minutos. Vamos de informação aqui para os nossos ouvintes. Que aqui a informação não para, você sabe, né? Marcos, já enviei aí, por gentileza, deixa no ponto pra gente. É o seguinte, nós vamos falar a partir de agora da Operação Citrus, que foi deflagrada em março de 2017, aqui em Ilhéus, pelo Ministério Público da Bahia, com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso que praticava fraudes e superfaturamento em procedimentos licitatórios e em contratos realizados pela Prefeitura de Ilhéus, no governo do então prefeito Jabes Ribeiro. A gente vai ouvir agora o áudio, né, do vídeo, de um trecho do podcast Superblogs, tá? É, o Superblogs, vou explicar melhor aqui para vocês, é a união de três sites, que é o Agravo, o blog do Chicó e blog do Guzmão. Então eles têm um podcast e sempre estão com entrevistados interessantes. E semana passada eles entrevistaram os promotores de justiça Alicia e Frank Ferrari sobre esse assunto. E hoje nós vamos ouvir aí o que diz o promotor de justiça Frank Ferrari, que confirma, né, confirmando aí que carne vencida foi servida na merenda escolar no governo de Jabes Ribeiro em 2013, entre 2013 e 2016. Vamos ouvir aí a fala do promotor Frank Ferrari?
Me machucou durante essa operação. Foi aquela entrevista do senhor no Fantástico falando sobre a merenda escolar carne vencida, né? Como é que o Ministério Público chegou a essas provas desse fornecimento de carne vencida na merenda escolar?
Depois que a gente identificou os contratos que esse grupo empresarial tinha firmado com o município e a gente já tinha meio que mapeado o modus operandi, né, de fraudar não apenas o processo de contratação, mas como a Alicia colocou aí, também os processos de execução desses contratos, que é onde mora o grande perigo, na verdade, para o erário, né? É quando o erário ele é gravemente afrontado na execução ali, processo, contratual. E aí nós chegamos, né, a essas informações de que, infelizmente, havia, né, vícios na execução de vários contratos, dentre eles de merenda escolar.
Agora o Ministério Público concluiu isso, que realmente crianças que estudam, que estudavam na rede municipal de educação, foram servidas com carne estragada, vencida.
Esse foi um fato, né? O fato realmente está ali, né, demonstrado, como foi passado, mas entre fato e autoria e ciência desse fato, né, existe uma distância que aí cabe realmente os órgãos de persecução, no caso do Ministério Público, polícia, demonstrarem, né, aprofundar a investigação nesse sentido.
Então vocês ouviram aí o que disse o promotor de justiça Frank Ferrari, né? Confirmando, portanto, aí. Não sei, Ilhéus é uma cidade, gente, que é operação policial atrás de operação policial envolvendo agentes públicos, né? Essa atual gestão aí que aí está em Ilhéus, a Polícia Federal já gosta, né? Porque não é porque a Polícia Federal quer, simplesmente o decide. A Polícia Federal tem indícios, né, para fazer operações. Então, essa atual gestão aí já recebeu, que é a gestão do seu Mário Alexandre, né? Operações aí da Polícia Federal. Há quem diga que esse ano ainda vai ter mais. É por isso que a gente fica aqui dando a sugestão à Netflix, né, para vir fazer aqui uma série, né? Polícia Federal, Sul da Bahia. Ou Polícia Federal, Ilhéus, Princesinha do Sul da Bahia. Porque, rapaz, é coisa que a gente vê aqui, meu amigo. São coisas assim absurdas, né? E não é só em Ilhéus. No estado da Bahia acontecem coisas absurdas, né? São 17 anos, não é isso, gente, do governo do PT na Bahia, governando o PT, porque primeiro veio Jacques Wagner com 8 anos, depois Rui Costa com mais 8 anos, né? Só aí são 16 seguidos. E agora o Jerônimo, pouco mais de um ano e meio, que dá pouco mais aí no total 17 anos e meio, né? De governo do PT, e o povo só sofrendo, insatisfeito. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no ar para vocês a insatisfação dos professores da educação da Bahia e também a insatisfação por áudio que vocês vão ouvir neste caso. Dos servidores públicos da saúde do estado da Bahia. Revolta! É, esse é o governo que quer, inclusive, administrar Ilhéus, governo do PT, com a pré-candidata aí, Adélia Pinheiro, que foi secretária de Educação da Bahia, né? E foi secretária de Saúde também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Antes, eu preciso aqui fazer uma divulgação, porque a família está desesperada e solicitou isso aqui pra gente, falar do desaparecimento desde o dia 25, sábado, do Jorge Azevedo de Matos. Ele desapareceu às 7 horas da manhã. É, ele, né, até informou que iria ao supermercado no bairro Nossa Senhora da Vitória e logo na sequência no centro da cidade. Depois de um tempo, ele não foi mais visto e nem deu notícias. Jorge Azevedo de Matos, moreno, né, cabelos pretos. E a família disse que tem tentado ligar pro telefone dele, mas não consegue localizar, tá? Ele está com camisa do Flamengo, bermuda preta e chinelo preto com detalhes. O Jorge Azevedo de Matos, ele está de camisa do Flamengo, bermuda preta e chinelo preto. Ele saiu de casa com documento de RG, tá, gente? E uma carteira de transporte público e o celular. Ok? Ele possui deficiência cognitiva, mas não é agressivo. Então, quem encontrar ou tiver pistas, informe aos familiares. O Jorge Azevedo é até primo do nosso amigo aqui, Gustavo, do Gustavo Vidro Elétricos, aqui na Avenida Itabuna. E Gustavo falou que a família está desesperada, principalmente a mãe do Jorge. Então, por favor, uma pessoa ligou até para Gustavo estava me falando hoje, dizendo que viu ele em Itacaré ou em direção a Itacaré, algo assim. Então, quem viu o Jorge Azevedo de Matos, moreno, de cabelos pretos, que está vestido uma camisa do Flamengo, bermuda preta, tá? Pode entrar em contato com Christian, 98855-8006. 98855-8006. Também pode ligar para a Ângela, 98164-3297. 98164-3297, tá? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para o WhatsApp da Gabi que a gente passa a informação. O WhatsApp da rádio é o 98829-1029. 98829-1029. 12 horas, 12 e meia, né? Pontualmente 12 e meia. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas já estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp para divulgarmos mensagens dos nossos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
É, no nosso WhatsApp tem ouvinte mandando um boa tarde aqui e falando, a Embasa está colocando muitos produtos fortes na água, né? Eu tomei banho ontem à noite e estou com os olhos irritados, né, em Itajuípe. A Embasa quer complicar o povo em Itajuípe. É muito cloro, né? Tá forte. As casas estão com a água, né, subindo ardência nos olhos. Quando abre a torneira, sobe ardência forte. Então, eita, chama a atenção da Embasa em Itajuípe, a estação de tratamento, né, de água, né, para poder reduzir essa colocação aí de cloro, não sei qual outro aditivo, e de repente poder explicar em nota, né?
Uhum. Então, o pessoal da Embasa estiver nos ouvindo aí, puder fazer uma nota e nos enviar para responder essas, explicando, né, essa questão em Itajuípe, nós divulgaremos. Mas é isso aí que ele está falando, eu já percebi uma vez, não é legal mesmo não, tá? Bem complicado. Mais alguma mensagem, Marcos?
Tem sim. É, boa tarde, passando para solicitar que, quando possível, cobrem a Prefeitura de Ilhéus a limpeza da subida do Teresópolis, próximo à Piedade. Escola, ponto turístico da cidade, uma rua com muitas casas. Esse problema sempre existiu e só piora. De um lado, uma paisagem linda, um mirante lindo e cheio de mato. Do outro, lixo, né, em toda a ladeira.
É o local mesmo?
Teresópolis, ali próximo à Piedade, à Igreja da Piedade.
Rapaz, o povo sofre, viu, minha gente? O povo sofre, minha gente. Pelo amor de Deus.
Tem áudio aqui, Kátia, também de ouvinte, de Sambaituba.
Bom dia, Kátia. Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerro. Aí já foi resolvida a questão do poste aqui, viu, que tava às escuras aí, já foi resolvido. O administrador aqui já providenciou a troca do bocal e da lâmpada, já tá tudo resolvido, viu? Tô ligando aí para dar o retorno aí a vocês aí, viu? Deus abençoe vocês, um abraço. Sérgio de Sambaituba.
Pronto, o poste que tava sem energia, já foi resolvida a questão. É, tem mais aqui, o Jeová Pinto, né? Kátia, Marcos, quero deixar o recado para o DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, que a curva de Cassimiro é uma curva perigosa, quem conhece sabe, né? Ah, mas a mesma é muito mal sinalizada, nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal, junto com o DENIT, precisam resolver a situação da sinalização, tanto vertical quanto horizontal. O Jeová Pinto aí cobrando, né?
Então tá aí, né? Sim, diga, Marcos.
O Oliver Silva do Pontal diz: a melhor rádio do Brasil, estou ligado 24 horas sem desligar.
Um abraço, Oliver. Obrigada, tá? Obrigada mesmo.
E temos mais um áudio aqui, Kátia Gomes.
Vamos ouvir.
Boa tarde. Hoje eu fui fazer caminhada e, se não me engano, foi ele que eu vi aqui no Nelson Costa. Se não me engano, parece que ele tem até um defeito assim na testa. Eu acho que é ele, sim. Estava encostado aqui perto do bar, de cabeça branca. Eu vi esse senhor, sim. Ele parece até que tem problema de cabeça. Com certeza era ele aqui no Nelson Costa.
Eu vou pedir, Marcos, para repetir do início esse áudio, que parece que é informações aqui sobre o rapaz que eu divulguei agora há pouco, que desapareceu, tá? E eu preciso repetir aqui, porque isso é muito sério e a família está desesperada. Repete aí, por favor, Marcos.
Boa tarde. Hoje eu fui fazer caminhada e, se não me engano, foi ele que eu vi aqui no Nelson Costa. Se não me engano, parece que ele tem até um defeito assim na testa. Eu acho que é ele, sim. Estava encostado aqui perto do bar, de cabeça branca. Eu vi esse senhor, sim. Ele parece até que tem problema de cabeça. Com certeza era ele aqui no Nelson Costa.
Falou de cabeça branca?
O bar de cabeça branca deve ser uma referência lá no Nelson Costa. E ela fala, escreveu aqui ainda, que estava com a camisa do Flamengo e bermuda preta. Esse senhor que ela viu.
Encaminha para mim, por favor, Marcos. E querido ouvinte, se você puder liberar o seu número para a gente ajudar essa família, para a família entrar em contato aí com você, seria bom, sabe? Porque realmente a família, eu senti o desespero da família, a gente precisa ajudar. Né? A gente precisa ajudar. Então, eu já vou, daqui a pouquinho, quando terminar o programa, eu já encaminho para a família, tá? Para a gente tentar localizar essa pessoa, tá bom? Muito obrigada, viu, minha linda? Obrigada mesmo. Você está contribuindo aí. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Pronto. Então, como está liberada a participação do ouvinte e o ouvinte... Muitos ouvintes enviaram isso aqui para mim. Me enviaram ontem. Foi ontem. Sábado e ontem. Eu fui conferir aqui as mensagens que eu recebi. Conferir agora as datas. Eu recebi no sábado e ontem. Principalmente... Não, sábado mesmo, isso mesmo. Sábado à tarde e ontem à tarde. Olha a revolta do povo de Ilhéus, Kátia Gomes. Coloca no ar na segunda-feira. E aí vocês vão ouvir um áudio de vídeo. Ó.
Serviço de limpeza pública na rua. Mas, ó, o grupo do prefeito vai passar aqui na rua. Aí, no instante, até o trabalhador vem. Até o trabalhador
e a coragem de pisar aqui, ó. Ver nosso sofrimento, nossa luta. Pais e mães de famílias acamados aqui que nós temos. Cada um deles teve que pagar sem Uber. Uber sem, e ainda teve que ser pegado nas costas, de cadeira, pra subir aqui.
Sem coleta de lixo.
Coleta de Uber. Lixo, nada. A gente não teve nada aqui. Agora vim pra cá fazer
fora o esgoto a céu aberto que ficou.
Respirando. A gente aqui não nada ainda. A gente aqui...
Deixou eles passarem pra fazer a atividade deles. Ah, isso é antidemocrático. Não, antidemocrático é ter deixado a gente 2 anos sem direito à coleta de lixo, sem direito a saneamento básico de qualidade, sem direito a acesso à saúde. Ó, botamos pra correr mesmo, não tem...
Vou mostrar um pouco pra vocês só como a rua ficou, pra vocês terem noção do desespero que nós passamos durante quase 2 anos. É isso.
Gente, essa aqui é a indignação, tá? De moradores... Vou explicar para vocês. Moradores da Rua São Francisco, que não aceitou a presença do grupo do prefeito Mário Alexandre, o pré-candidato dele a prefeito Bento Lima, que foram fazer a inauguração de um asfalto que os próprios moradores intitularam como uma borrinha de asfalto. E aí, ele, nesse vídeo, né, que vocês perceberam que tem várias falas, aí a pessoa, tinha lá a pessoa com
uma caixa de som
e um microfone arrastando pela rua e falando a revolta, a insatisfação deles, reclamando que deixaram eles lá por muito tempo, jogados, abandonados, sem coleta de lixo, esgoto a céu aberto, rua acabada. E aí os moradores querem dizer o seguinte, que no ano de eleição fazem lá de qualquer jeito uma borrinha de asfalto e querem fazer inauguração para mostrar para o povo que está fazendo alguma coisa para conseguir voto, troca de voto. É isso aqui que eles estão dizendo claramente. Isso é muito feio, gente. É revoltante. A gente entende a indignação do povo, né? Dos moradores da Rua São Francisco. Como é que vai aceitar um negócio desse, Marco? Mas me explica.
É verdade. O povo ficou num sacrifício, né? Por quase 2 anos, como falaram aí.
Exato. E aí, assim, o povo, ó... Revoltado, ó. O povo revoltado.
Ele acabou de fazer. E agora os moradores não querem deixar, ó.
Tá ouvindo?
2 anos a gente aqui passando sufoco. Agora querem inaugurar uma coisa e dizer eles que estão feita. Confusão, viu?
Que coisa feia, viu, prefeito Mário Alexandre? Que feio pro senhor, pro seu candidato, pré-candidato a prefeito, né? A sua sucessão, que é o senhor Bento Lima. Gente do céu. Por isso é que eu digo que tem coisas que só acontecem em Ilhéus. Rapaz, ano de eleição é coisa, viu? Me deixe lá ele. É, o povo em Ilhéus tem que acordar pra vida mesmo. Acordem, não aceitem migalhas. São 12 horas e 50 minutos. Daqui a pouco a gente volta aí no WhatsApp. Vamos com mais informação aqui. Porque professores da educação da Bahia param, hein? Assembleias dos professores da Rede Estadual de Educação da Bahia aprovaram paralisação da categoria a partir desta segunda, portanto hoje, até a votação do projeto de lei do reajuste do piso salarial do magistério, prevista para amanhã, terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Na Assembleia da Regional Cacaueira da APLB, tá? Na sexta-feira, dia 24, aqui em Ilhéus, os professores decidiram que farão protesto em frente ao Núcleo Territorial de Educação, que é o NTE, que fica sediado em Itabuna, no dia da votação do projeto da Assembleia, que é amanhã. Ao longo da semana passada, né, o Estado também enfrentou mobilização dos servidores da saúde e dos professores das quatro universidades estaduais da Bahia, o ESC, o ESB, o EFES e o NEB, que querem pé de aumento, reparação financeira, né, eles falam que está tudo defasado. Mas o governo do Estado da Bahia, seu Jerônimo, ele disse que não tem dinheiro e nem tem varinha de condão, né? Ele que, inclusive, quer fazer aqui também a prefeita de Ilhéus, que é a senhora Adélia Pinheiro, que foi secretária de saúde, que foi secretária de educação, e a saúde e a educação péssimas. Estão na UTI, no estado da Bahia. Um governo que não valoriza professores, um governo do estado que não valoriza profissionais da saúde. Aí quer fazer o prefeito de Ilhéus, quer botar a Adélia Pinheiro como prefeita aqui. Vocês acham que vão valorizar também no município? Se não valoriza no estado, vai valorizar no município? Eu pergunto para vocês, ilhéenses, até quando vocês vão suportar a enrolação? Ouçam! Ouçam aí para vocês entenderem a insatisfação, tá? Do servidor público do estado da Bahia, servidor que trabalha na saúde do estado da Bahia, que não aguenta mais, tá? Que estão assim extremamente insatisfeitos, revoltados. Inclusive amanhã vai ter mobilização em Ilhéus e Itabuna, tá? Dos servidores da saúde do estado da Bahia, que trabalham em Ilhéus e Itabuna, vai ter amanhã, 9 horas da manhã, ali em frente ao hospital, Costa do Cacau, tá? Porque é uma paralisação de 72 horas com manutenção de greve dos servidores do estado da Bahia, servidores da saúde. E como são de Ilhéus e Itabuna, eles escolheram o ponto ali no meio do caminho para fazer essa manifestação. É uma manifestação que tem à frente aí o sindicato do Sindicato de Saúde, né? Então é uma manifestação em todo o estado da Bahia. E o Josué Freire Santos, ele que é enfermeiro do Núcleo Regional de Saúde Sul, fala conosco a partir de agora. Ouçam aí para ver a revolta dos servidores da saúde do estado da Bahia. Vamos ouvir.
Bom dia. Nós somos servidores públicos estaduais da saúde e estamos há mais de 10 anos sem mesa de negociação. Desde o início do mês, iniciamos uma mobilização envolvendo todos os servidores. Após várias tentativas de negociação, o sindicato junto ao governo não teve êxito e foi deflagrada agora uma nova paralisação de 72 horas. Nós estamos em luta por nossos direitos. Nossa reivindicação é justa e é uma reivindicação de direito e é legal. De acordo com o DIEESE, o servidor público da Bahia acumula perdas de 54,25%. E ainda assim a proposta do sindicato é uma reposição salarial de apenas 10% com retroativo à data base. O projeto de lei do governo impõe um reajuste linear de 4% parcelado em duas vezes, sem direito a retroativo. Isso é uma afronta ao servidor. Nós reivindicamos também transparência nos cálculos da gratificação de incentivo e desempenho e incorporação dessa gratificação ao salário. Essa gratificação está congelada há 9 anos. Pedimos o melhoramento do Plan Serve, que está sucateado, e também a realização de concurso público. Se não houver concurso público, nós teremos muitos problemas no Estado. Nós aguardamos que essas reivindicações sejam atendidas, em especial a reposição salarial, que está sendo pedido o mínimo, 10%, não é muito, 10% é o mínimo que o governo deveria atender aos trabalhadores, os servidores públicos estaduais da saúde e os servidores em geral também. Então, se isso não acontecer, se não formos atendidos nas nossas reivindicações, a saúde vai parar. Nós precisamos de uma resposta positiva do Estado e contamos com o apoio da população.
Vocês ouviram aí? A saúde vai parar. Uma saúde do Estado da Bahia que já está na UTI há muito tempo, porque a regulação desse Estado não funciona. A regulação é uma fila da morte na Bahia, né? Fila da morte. Sabe por quê? Os profissionais estão sobrecarregados, porque não existe uma administração correta do Estado da Bahia em relação à saúde do nosso Estado. Aí vem encher a boca e fazer comercial que está inaugurando hospital, isso e aquilo, mas não bota para funcionar como deveria. Não valoriza os profissionais da saúde do nosso Estado. Isso é um absurdo no Estado da Bahia. Há anos o governo do PT administrando esse Estado sem valorizar os nossos profissionais da saúde e da educação. Os nossos servidores públicos são massacrados. Mas só pensam em politicagem, em enrolar o povo. A exemplo é aqui em Ilhéus, que querem botar a goela abaixo do povo. Uma candidata aí que foi secretária de educação da Bahia, não fez nada para melhorar a saúde, a educação da Bahia. Foi secretária de saúde, não fez nada para melhorar a saúde do Estado da Bahia. Antes, primeiro de tudo, né, que eu estou fazendo de ré para frente. Porque primeiro ela foi secretária de Ciências e Tecnologia do Estado da Bahia. Me conte, me aponte projetos inovadores nessa área para atender todos os municípios da Bahia. Me aponte, não tem. Aí foi secretária de saúde, não melhorou a saúde. Foi secretária de educação, não melhorou a educação. Aí hoje, senhora Adélia quer ser prefeita de Ilhéus, que é uma cidade que está péssima em saúde, péssima em educação, péssima em infraestrutura, porque o atual gestor que aí está, que é da base também do governo do Estado, não faz as devidas melhorias. Aí fica cada um dizendo que tem seu candidato, que não se amam, que não estão juntos, mas estão. Para depois enfiar a goela abaixo do povo na enrolação, nas obrazinhas de última hora, porque acha que o povo é bobo. Por isso é que eu disse, o povo, sempre digo aqui, o povo de Ilhéus tem que acordar, porque o poder emana do povo e já está na hora de dizer, chega. Já pensou greve geral da saúde no Estado da Bahia? Vocês já pensaram? Porque esse governador que aí está, senhor Jerônimo, você vê na cara dele que ele não está nem aí para nada. Já tem até o apelido de zero ânimo, né? Olha o que eu mais ouço. O cara não sabe nem qual é o piso salarial dos professores do Estado da Bahia. Não sabe, na entrevista, ao vivo, ele se perdeu todo outro dia. E não conseguiu informar, nem ele, nem que trabalha com ele. Não passou a informação para ele informar lá. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Salário base é de R$ 3.850. Se for aprovado lá o projeto de lei para reajustar em 14,82%, aí vai para R$ 4.420,55, o que já é pago em muitos municípios e estados brasileiros. Porque quando o senhor Bolsonaro era presidente, que aprovou o maior reajuste do piso salarial dos professores, em 33%, e aí tivemos prefeitos e governadores decentes nesse país que foram lá e aplicaram e esses professores estão recebendo. Mas na Bahia não. Tudo é por último, depois de muita pressão. Porque está claro que o governo do PT não quer ver a Bahia avançar. A Bahia está em primeiro lugar em desemprego. Isso é uma vergonha, gente. E aí o povo de Ilhéus quer continuar nessa situação? Nessa vergonha aqui, sendo vergonha para o país todo? Uma cidade que é turística? Uma cidade que o turista vem e sai falando mal? Porque não tem nem infraestrutura. Só tem as belezas naturais das praias, mas o turista não quer só isso não, gente. O turista passa aqui e faz chacota até da forma como os carros ficam estacionados ali, Marcos Bezerra. No Malhado, sentido Parque Infantil. Porque ninguém nunca viu aquilo na vida.
Avenida CM,
Parque Exato. Infantil. Avenida CM, Parque Infantil. Senhor... Ah, tá, fica aí falando. A gente tá falando a realidade porque a gente não aguenta mais. É horrível isso, gente. Deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente tem que falar a verdade. O jornalista que se preze na sua carreira, que que trabalha com ética tem que falar a verdade. E a gente não aguenta mais. É ridículo isso. É vergonhoso. Chega de migalhas. Ilhéus perdeu posição no ranking de economia do estado. Ilhéus era a oitava cidade. Ilhéus agora é a 13ª. Teixeira de Freitas tomou o lugar de Ilhéus, porque está lá avançando. Infraestrutura, saúde, educação, comércio bombando, dinheiro girando, a cidade economicamente cada vez mais ficando rica. Entendeu? Então, gente, acorda. Acorda. Já falei aqui, sempre estou dizendo, ano eleitoral você tem a oportunidade de demitir o prefeito que não trabalha e nem deixar ele fazer sucessor, que ele vai continuar o trabalho, vai continuar o governo dele. E nem trazer de volta quem, não, quem só quer pongar, depois ir embora, voltar de novo. Acorda pra vida, minha gente. Até quando? E eu vou falar mesmo. Vai ser assim. Vou falar. Porque depois a partir de 5 de julho, se não me engano, aí vão ficar aqui enchendo o saco, gravando tudo que a gente fala pra processar. Porque a gente não pode falar a verdade nesse país. Então, enquanto eu puder falar, eu vou falar. O povo de Ilhéus acorda, diga não para Adélia Pinheiro, diga não a Bento Lima. Chega de governo de mesmice que não faz nada pelo povo de Ilhéus, muito menos pela cidade, tá bom? Já deu. Chega, já deu. PT e PSD estão juntos. PT é Adélia, PSD, Bento Lima, que é o sucessor de Maria Alexandre, né? Tudo a mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco. Me desculpe. Porque se vocês tivessem realmente um carinho especial por Ilhéus, Ilhéus não estava como está hoje. Pontualmente, 1h, a gente vai acionar novamente o nosso repórter, Coutinho Neto. Não é isso, Coutinho?
Valeu, Kátia! Muito obrigado a você, muito obrigado a você também, Marcos Bezerra. E um obrigado especial a você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai junto comigo viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Acidente com vítima fatal na região de Vitória da Conquista. A vítima, Angélica Brasil, faleceu após a moto em que estava colidir com um caminhão baú na estrada que liga Vitória da Conquista, Barra do Choça, ontem, domingo. Angélica era moradora de Vitória da Conquista, onde atuava como educadora física e era também lutadora de jiu-jitsu. Muito querida, ela deixa muitos amigos profundamente abalados com a sua morte precoce. Ela deixa um filho. Ao tomar conhecimento da tragédia, os familiares de Angélica Brasil foram até o local do acidente. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal da Vitória da Conquista. Ainda no sudoeste da Bahia, permanecendo em Vitória da Conquista, onde repercute bastante o que aconteceu na noite de ontem, domingo, o fato de uma mulher ter sido encontrada sem vida dentro de um quarto de motel no bairro Terras do Remanso. Segundo a apuração da Polícia Militar, ela foi identificada como Bruna Nolasco Campos, de apenas 28 anos de idade. A Companhia Independente de Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados após funcionários do motel terem percebido algo estranho. Ainda, segundo a ocorrência, ela teria chegado ao estabelecimento sozinha através de um carro de aplicativo. As investigações ficam a cargo da Polícia Civil. Uma mulher e outra morreu e outra ficou ferida. Saiba como agora. Uma mulher de prenome Adriana morreu e outra não identificada ficou gravemente ferida quando a moto em que elas estavam acabou sendo atingida pela traseira por um veículo Fiat Strada na BA-417, altura da comunidade de Nova Holândia, no município de Serra Holândia, na microrregião de Jacobina. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, mas o que está causando revolta nas redes sociais é o fato da violência que foi vista em fotos e vídeos, tendo o motorista da estrada evadido do local. Não há informações sobre o real estado de saúde da mulher que ficou ferida. O corpo da vítima fatal foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Jacobina. Outra mulher perdeu a vida na Bahia. O corpo de uma mulher foi encontrado parcialmente carbonizado ontem, domingo, em uma área de mata na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, Suelen dos Santos Ferreira, 28 anos, ela foi localizada amarrada na via periférica 1 do Centro Industrial de Aratu, ou seja, no CIA. A autoria e a motivação do crime ainda serão investigados pela 22ª Delegacia da cidade de Simões Filho. Mais uma mulher perdendo a vida. Na noite de ontem, domingo, por volta das 21 horas, aconteceu um homicídio envolvendo o jovem Wanderson Araújo, 25 anos, morador da cidade de São José do Jacuípe. De acordo com as informações, dois homens em uma motocicleta efetuaram vários disparos contra a vítima, conhecida na cidade como Dica. Os autores fugiram, deixando ignorado. A vítima teria percebido a chegada dos homens na motoca e mesmo correndo foi alcançado e alvejado pelos disparos, morrendo no local. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. A polícia militar foi acionada, preservou o local do crime e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jacobina, onde vai passar por necrópsia. Raimundo Ramos Conceição. Raimundo Ramos Conceição tinha 48 anos de idade, mas foi assassinado com tiros na cabeça por volta das 15 horas e 50 minutos deste domingo no bairro Mangabeira, em Feira de Santana. O crime ocorreu próximo ao mercado e ele residia no mesmo bairro onde foi executado. Raimundo foi baleado em via pública, chegou a correr para um espaço de eventos que estava próximo para tentar fugir dos assassinos, mas não adiantou, foi alcançado e não resistiu. A delegada Daniele Matias realizou o levantamento cadavérico e ele informou que Raimundinho usava uma tornozeleira eletrônica. Já era do ramo, hein, Raimundo? Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição de segunda-feira por aqui, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, em mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Boa tarde para você até a edição de amanhã do JMT, tá? Um abraço. Só resumindo para vocês aqui a situação lá no Rio Grande do Sul. Olha, grave erro de procedimento, hein? Tá aí em sites aqui nacionais. Exército erra ao divulgar informação falsa de que dique rompeu em Canoas, no Rio Grande do Sul. E essa fake news motivou a evacuação de um bairro lá em Canoas. Em Porto Alegre, moradores de bairro alagado tiram água de balde, jogam em rodovia durante manifestação. O povo lá revoltado, hein? Nível do canal São Gonçalo bate recorde histórico e novas áreas são alagadas em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, hein? E base aérea em Canoas faz primeiro voo comercial após inundação do aeroporto de Porto Alegre e shopping vira o ponto de embarque, hein? Aí eles pegam o povo nesse shopping e vão lá para a base aérea de Canoas, onde as pessoas podem pegar o avião. Então a expectativa é de que sejam operados até 5 voos por dia no local. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, não recebe voos desde o dia 3 de maio. A Fraport afirma que é antecipado dizer que pode voltar a operar em setembro. Ainda não se sabe, tá, gente? E aí a instabilidade climática lá, né? O estado do Rio Grande do Sul inicia a semana com formação de ciclone extratropical, temporais e aulas são suspensas, tá? Ai, meu Deus, a gente não vê a hora de tudo voltar à normalidade por lá, né, Marcos?
É verdade, dizer, sim.
Força aí ao povo do Rio Grande do Sul. Bem, encerramos por aqui, portanto, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de maio. E, se Deus nos permitir, retornamos amanhã na terça-feira às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.